Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Coexistências. Chegamos à última aula do semestre. Agora entramos em regime de férias, o Instituto fecha e abre só depois da semana de estudos. Este curso terá sequência e a sequência é muito bonita. São conversações instrumentais sobre as nossas épocas. Alunos que fazem ao vivo invariavelmente recebem um lindo presente. Vamos então ao nosso presente de hoje. Na nossa última conversa, nós vimos sobre música clássica, né? Vimos ali os quartetos de cordas. Hoje nós vamos ver um pouquinho de jazz. O jazz é, para muitas pessoas, ele é incompreensível. Música clássica a pessoa até entende. Ah, é aquela, parece aquela mesmice, dá para acompanhar, não é? Agora, o jazz já não é assim. O jazz tem características que fazem confundir. Então, uma delicada explicação inicial. Nós já vimos isso e várias vezes já falamos sobre jazz. Vou fazer apenas uma resenha bem breve disso. Para compreender o jazz, é interessante você observar a harmonia. Então, eles têm uma base, um alicerce. Eles estão caminhando juntos. Lembrem do quarteto de cordas de Mozart, que nós vimos outro dia, que é uma conversação muito bonita, porque ele inovou, não é, na peça de câmara. Ah, pois aqui nós temos também uma conversa, mas não é uma conversa que eu diria tão cadenciada, tão ritmada quanto aquela ali. Ali todos têm uma partitura e eles vão se guiar por essa partitura. Então eles leem a partitura e, dependendo do maestro, as modificações serão muito pequenas. O jazz não tem nada disso. O jazz não tem partitura. Mesmo quando uma música é escrita e colocada diante deles, eles têm liberdade. Muita liberdade. Essa liberdade ultrapassa a própria dimensão da música. Ela entra na cacofonia, que é o som ruim, som feio. Tá? Por vezes, sim. Nessa obra que a gente vai ver agora, essa peça de jazz de poucos minutos, vocês verão que o músico, ele sai completamente da partitura da música, ele vai embora e ele cria livremente. É assim. O jazz permite esses voos, pede às vezes por eles. Então, ele vai embora. E depois, num dado momento, ele volta e desce de novo exatamente sobre algum ponto da partitura. Esse ponto não é de onde ele saiu, pode ser antes, pode ser depois. Não há linearidade mais aqui. Então eles têm aquela base, mas a partir dela vem uma palavrinha mágica para o jazz, que é o improviso. O jazz é aquela arte que você vai poder voar, você vai poder ser, sem o compromisso de agradar, seja você, seja o outro. É assim que funciona o jazz. Então vejam que ele não é para todo mundo, não é? Ele tem um público muito pequeno, aliás. Aqui no Brasil, Luiz Fernando Veríssimo, aqui no Sul, costumava tocar num pub aqui perto do Instituto Jazz. Ele ia lá com o saxofone dele e às vezes tocava. Bom, agora deixa eu aprofundar isso que eu estou dizendo para vocês. E eu estou passando por cima de muita coisa, mas nós já vimos, né? Tivemos várias aulas sobre isso, foi explicado direitinho como é que funciona. Olha, o baterista, a figura do baterista. O baterista, ele é uma espécie de metrônomo que fica sobre uma mesa, ele cadencia, ele vai ritmar a música. Esse é o papel dele, clássico, histórico. Bate, ele mostra a marcação, o pessoal sabe o ritmo e segue e vai embora. Daí é a função do baterista. Era assim, porque no jazz isso não tem o menor sentido. Se você for se guiar para ouvir um jazz, um baterista, está perdido. Ele não vai te mostrar ritmo nenhum. Porque assim, primeiro que ele pulveriza os instrumentos da bateria, o prato, aquela parte de metal que tem uma parte, tipo uma parte côncava e outra convexa, para quem olha de fora. O prato faz o pulso, não é? A caixa, aquelas maiores, o bumbo, o bumbo às vezes acompanha o baterista, a caixa acompanha o pianista. Olhem como é que faz o homem da bateria. Mas o mais surpreendente de tudo isso não é nem isso aí que eu estou falando, que já é bem conhecido, é que às vezes o baterista conduz a música. Algo inédito. Você não vai ver isso na música clássica, não é? Mas no jazz você vê. Ele faz isso. O rock, que bebeu muito da fonte de jazz para se ver de fato livre das guitarras estridentes, começou a adotar muitas dessas conversações. Mas vejam, se a gente fosse aqui singularizar, se a gente fosse tentar entender aquele desenho, o movimento arquitetônico da música, né? Por dentro. Bom, aí é diferente. Vocês vão ver agora um violão no jazz e muito interessante os movimentos que ele faz. Quando o violão é acompanhado, por exemplo, por um baixo, o contrabaixo ele pode criar os contrapontos, mas por vezes ele se solta do violão e ele constrói a melodia. É uma coisa muito interessante ver isso, essa autonomia que é dada. E o piano, que numa orquestra ele é soberano, né? O piano é a estrela da música contemporânea. Há 200 anos ele reina praticamente sozinho. Pois o piano, no jazz, ele perde essa primazia toda. Vocês notam que o pianista no jazz, às vezes, ele faz longos silêncios, assim, ó. Parece que ele se retirou da música. Ele não tem mais a primazia. E os outros, às vezes, cumprem as funções dele, então ele volta com pequenos acordes, com lampejos. Nossa, isso é completamente inédito. Bom, tem muitas coisas a falar, eu não vou me estender muito sobre isso do jazz. Mas lembrem, vocês vão ouvir uma música que é livre, ela flui, ela se constrói, ela não está dentro dos limites da própria música. E essa interpretação que vocês vão ver agora, ela tem uma beleza realmente muito grande, muito grande. Ela aconteceu, deixa eu ver onde é que eu botei aqui, ó. Eu tinha os dados do curso. Tá, aqui, ó. É Marciac fica bem no sul da França. Esse concerto que vocês vão ver agora aconteceu em 2003. 2003, tá certinho. Vocês ouvirão uma interpretação de uma música, o Ennio Morricone, né, o famoso maestro compositor, que é o Cinema Paradiso. Mas verão essa interpretação via jazz. Lembrem que aí muda tudo. E quem vai interpretar para nós é o Pat Metheny, que já vimos em outras ocasiões. Ele vai aqui fazer a interpretação dele de Cinema Paradiso. Muito bacana, um momento especial do jazz, memorável, que eu vou partilhar com vocês para juntos acompanharmos aqui. Com o advento da modernidade, nós passamos a tratar muitos segmentos da nossa sociedade, da nossa vida, de um modo que, para os padrões de anterioridade, e também para muitos daqueles que começaram a ponderar a respeito depois disso, começou a soar demasiado. Demasiado e trazendo vários erros. Nós encontramos ecos disso, por exemplo, quando você vai a um mercado. Você vai comprar batatas no mercado. Quando você chega ao mercado, há muitas batatas e algumas estão machucadas, algumas estão com pequenos cortes, lacerações. Você compra essas batatas? O mesmo com as frutas? Não é só no mercado que acontece isso. Essa noção de não haver mácula qualquer em um produto, o que se compreende, em alguns casos, isso até é uma atitude sanitária fundamental, né? Há riscos à saúde pública. Compreendemos que sim, que há um lugar para isso. Mas em muitos contextos e de muitas formas, como por exemplo a subjetividade humana, a alma humana, o que isso está fazendo lá? O que isso tem a ver conosco? Há muitas coisas, muitas questões, muitos elementos nas nossas vidas que naturalmente estão arranhados, naturalmente estão deformados, naturalmente não são completos. Não tem nenhum erro com eles, não. Ou mesmo quando há esses erros, eventualmente eles não fazem qualquer diferença maior para os propósitos, para a função. No século passado, nos anos 1800, nos Estados Unidos, um dos grandes escritores norte-americanos começou a avisar sua comunidade sobre isso. O Nathaniel Hawthorne. Ele começou a escrever e mostrar, olhem, precisamos cuidar certas coisas. Era o tempo de uma efervescência gigantesca. Esse texto que eu tenho em mãos é de 1843. Uma efervescência muito grande. A eletricidade, as grandes descobertas, os elementos industriais. Era um momento em que, em muitas áreas, se buscava um perfeccionismo gigantesco. E ele surge com esse texto. Um texto contundente, foi publicado numa revista que teve apenas três edições, depois desapareceu, e uma revista para um público intelectualizado, público culto, e foi lá que aparece esse texto. Vamos começar para que vocês possam aprofundar comigo esses elementos, tá bem? Na última parte do século passado, viveu um homem de ciência, um eminente conhecedor de todos os ramos da filosofia natural, que pouco antes do início da nossa história experimentou uma afinidade espiritual mais atraente do que qualquer afinidade química. O autor aqui faz trocadilhos existenciais, não é? Ele pega um cientista, inebriado das descobertas, das invenções, da explosão que havia no mundo, então, para todos os lados, comercial, industrial, educacional, e diz, né, mas havia ainda ecos de um passado recente. E o coração desse homem ainda era muito embalado por coisas como romantismo. Ele se apaixonou, foi isso que aconteceu com ele. Naqueles dias em que a descoberta relativamente recente da eletricidade e de outros mistérios afins da natureza pareciam abrir caminhos para o domínio do milagre, não era incomum que o amor pela ciência rivalizasse com o amor por uma mulher em profundidade, força absorvente. Que é o que acontece com esse cientista. Ele se diz um filósofo. Em vários momentos do texto, ele se diz um filósofo. Não sabemos se Elmer, é o nome deste filósofo, pensador, possuía tamanha fé no controle final do homem sobre a natureza, o que era então cada vez mais forte. Não é? Havia disseminado não apenas na América do Norte, em vários lugares do mundo, que agora a ciência dobraria todas as outras áreas. A religião, a afetividade, a própria humanidade iria muito além daquilo que se chamava natureza. Bom, não sabemos, diz o autor, né, o Hawthorne. Não sabemos se Elmer possuía tamanha fé no controle final do homem sobre a natureza. Contudo, dedicara-se de maneira tão restrita aos estudos científicos que jamais poderia ser afastado deles por uma segunda paixão. O que o autor diz aqui que acontece é que, em casos assim, há uma espécie de mescla. O amor por uma mulher precisa conversar com o amor que este homem teve pela ciência. Bom, ele se casa com a linda Georgiana, uma das moças mais belas daquele lugar, daquele país, daquele contexto. Um dia, eles estão em silêncio e o Elmer se dirige à Georgiana e diz a ela assim: Georgiana, nunca lhe ocorreu que essa marca na sua face pudesse ser removida? A Georgiana tinha uma pequena marca no rosto, muito pequenina, e tinha uma cor mais escura, uma aparência mais escura sobre a pele, mas muito pequena, e muita gente até admirava, achava que aquilo era um charme. Ele puxa esse assunto com a moça, que nem dava bola para isso. Ela responde: não, realmente não, e sorriu para ele. Mas ela percebeu a seriedade do seu modo e corou imediatamente. Para dizer a verdade, tantas vezes chamaram essa manchinha de encanto que eu fui ingênuo o bastante para imaginar que talvez fosse um encanto mesmo, um charme. Ah, em outro rosto talvez fosse, respondeu o marido. Mas no seu, não. Não, minha querida Georgiana. Você saiu quase perfeita das mãos da natureza. E esse menor dos defeitos possíveis, que hesitamos até chamar de defeito ou de beleza, isso me causa repulsa. Veja uma palavra que ele usou. Isso me causa repulsa por ser a marca visível da imperfeição terrena. Ele não via outras imperfeições do trabalho dele. O texto mostra que no trabalho dele ele tinha muitas dúvidas, muitas inexatidões, muitos fracassos, para usar os próprios termos do autor, muitos enganos. O que há então que uma pequena manchinha no rosto da esposa chama tanto a atenção a ponto de incomodar, enquanto outras coisas não chamam? Uma das explicações aqui para isso é que isso aparece demais. A aparência disso é óbvia, enquanto outras coisas não. Podem ser ocultadas, maquiadas, distraídas, disfarçadas, afastadas. Ali não. Ou seja, toda a perfeição da moça, como ele falou, toda a beleza dela, isso ficou menor dentro de algo, um risco, um arranhão. Ela fica espantada com a palavra que ele usa. Ela diz: causa-lhe repulsa, meu marido, repulsa, exclamou Georgiana, profundamente ferida. Primeiro enrubesceu de raiva a passageira e depois rompeu em lágrimas. Então por que você me tirou de junto da minha mãe? Você não pode amar aquilo que lhe causa repulsa? Por que me tirou de dentro, diante da minha mãe? Ah, não deixem perder o fio da meada. Vai parecer aqui que o Elmer é o bandido dessa história. Mas no momento em que ela se escandaliza pelo fato dele dizer tal coisa, no momento em que ela valora, no momento em que ela realça tanto isso que ele está dizendo, ela também não é partícipe disso, não? Ela não poderia dizer para ele que isso era uma bobagem, que ele ficasse no canto dele, que a mancha era dela e que ele não tinha nada a ver com isso. Não poderia, não? Não poderia. Não em 1843. Não no contexto em que eles viviam. Não era assim que as coisas funcionavam. O que ela faz? Bom, então o autor nos conta que marca é essa, não é? Que causou esse impasse. A marca assumia um tom carmesim mais intenso, que delineava imperfeitamente sua forma em meio ao rosado que a cercava. Quando ela corava, a marca se tornava aos poucos menos distinta e por fim desaparecia. Agora, quando ela ficava pálida, aí ressaltava muito, né? Sua forma considerável, guardava semelhança com uma pequenininha mão humana, um tamanho diminuto. Os admiradores de Georgiana costumavam dizer que alguma fada, na hora do seu nascimento, pousara a mãozinha sobre a face da criança e ali deixou uma linda impressão, sinal dos dons mágicos que dariam tamanho domínio sobre todos os corações, de tão bonita que era a moça. Bom, no entanto, não era isso que o marido dela agora estava vendo nela, né? Não era isso que ele falava, aliás. O autor enfatiza, diz que mesmo entre o pessoal, os observadores do sexo masculino, quando a marca de nascença não lhes aumentava a admiração, contentavam-se em desejar que ela desaparecesse apenas, ou seja, irrelevante. Né? Ah, no entanto, isso o marido retorna a esse assunto. O Elmer não deixa isso passar e começa a perturbar a moça com essa história, cada vez mais. Ah, vendo-a tão perfeita em tudo, ele percebeu que aquele único defeito se tornava cada vez mais intolerável a cada momento de sua vida em comum. Era a falha fatal da humanidade, que a natureza, sob uma forma ou outra, imprime de maneira indelével em todas as suas criações, seja para indicar que são temporárias e finitas, seja para mostrar que sua perfeição deve ser alcançada por meio de esforço e sofrimento. Deste modo, ao escolhê-la como símbolo de sujeição de sua esposa ao pecado, à tristeza, à decadência, à morte, a sombria imaginação de Elmer não tardou a transformar a marca de nascença em algo medonho, causando-lhe mais inquietação, horror, do que toda a beleza de Georgiana. Fosse a de sua alma, fosse a de seus sentidos, jamais lhe proporcionara prazer. Eu sei que para alguns dos senhores, 2026, né? Tantos anos depois, quase 200 anos depois que esse texto foi escrito, olham isso com um certo desencanto. Acham que hoje é muito diferente? Quando um casal vem ao consultório, vem um deles. Então, o rapaz diz que sua amada esposa trabalha, ela cozinha muito bem, ela tem um senso de humor maravilhoso e uma fé que parece irrigar as próprias estrelas. Ele gosta muito dela. No entanto, ela tem um defeito que ele não perdoa. Opa! Qual será esse defeito que ele não perdoa e que é maior que todas essas qualidades que ele acaba de nomear? Então ele diz que ela não sabe conversar, quer ter sempre razão em tudo. Não importa qual é o assunto, ela quer ter razão. Esse é o defeito. Essa é a manchinha no rosto dela. Só que ele que convive com essa manchinha e que a torna cada vez maior, enquanto encolhe todas as outras qualidades, acha razoável isso, não é? Uma perfeição, aliás, que ele cobra dela e que ele mesmo não tem. Só que aqui, no meio desse discurso, ele esquece de lembrar que ele não tem essa perfeição, que ele cobra dela. Essa é uma das características amplamente disseminadas nos nossos dias. Amplamente disseminadas. E que esse autor, Hawthorne, em 1843, avisava sua comunidade, sua sociedade: cuidado, olhem para onde estamos caminhando com isso. Daqui a pouco, cada um de nós não vai tolerar mais no outro o mínimo. Em si mesmo, tolerará, sim, a ponto de querer que o outro sirva numa forma que nós construímos. Para ele, não é? Não para nós. Vejam bem o aviso que ele dava. Por insignificante que a princípio tudo isso parecesse, continuou o Hawthorne, ele se entrelaçou com tantas cadeias de pensamento, o Elmer, né? E formas de sentir que acabou por se tornar o centro de todas elas. Ao romper da manhã, Elmer abriu os olhos sobre o rosto da esposa e reconheceu o símbolo da imperfeição. Vejam bem, ele começa a ver então isto. E com isto, outras coisas começam a se avizinhar. Georgiana logo aprendeu a estremecer diante do olhar do marido. Bastava um relance, acompanhado daquela expressão peculiar que seu rosto tantas vezes assumia, para transformar as rosas de sua face numa palidez semelhante à da morte, em meio à qual a mãozinha carmesim em seu rosto se destacava intensamente, como um baixo relevo de rubi sobre o mais branco mármore. Esse elemento, hoje, nos nossos dias, não é o único fator, mas é um dos fatores que costuma levar a cegueiras existenciais muito profundas com relação ao relacionamento, com relação ao outro e com relação a si mesmo. Enquanto há essa culpabilidade para a imperfeição do outro, aquele que aponta o dedo, aquele que censura, acusa, esquece de muitas de suas coisas, que parecem então bem menores, né? Parecem até justificáveis algumas vezes. E, em alguns casos, isso gera uma hipersensibilidade a qualquer contrapartida. Então, se a Georgina, por exemplo, dissesse para ele: puxa, mas você também tem um nariz meio torto, não é? Você também tem uma barba rala ou uma barba muito espessa, não é? Você também não está assim tão em forma para me criticar desse jeito, não é? Ela não faz nada disso. Ocupada em se defender, suas energias estão aí centradas. O outro cresce. Esse que acusa parece ter razão. Não é amplamente disseminado na nossa sociedade assim? Um dia, ela pergunta sobre um sonho que ele teve. Ele disse a ela que teve um sonho. No sonho, ele fazia uma remoção dessa manchinha no rosto dela. E ela pede para ele contar. Bom, eles voltam a conversar sobre isso, então. Até aquele momento, ele ainda não tinha percebido a influência tirânica que uma única ideia adquirira sobre sua mente. Nem até onde poderia encontrar em seu coração a disposição de ir para conquistar a própria paz. Isso é um momento raro, muito raro, a pessoa se dar conta de que está sob a tirania de uma ideia déspota que engessa sua liberdade, que não permite que ela consiga fazer diferente, coisa que, aliás, ela quer. No caso dele, ele queria, a julgar pelo texto, não, não queria. Elmer retomou Georgiana solenemente, ela dizendo a ele: não sei qual poderá ser o preço para nós dois de livrar-me desta manchinha de nascença fatal. Talvez sua remoção provoque uma deformidade incurável no meu rosto. Ou talvez a mancha se estenda tão profundamente quanto é a própria vida. Além disso, sabemos sequer se existe, sob tais condições, a possibilidade de desfazer o firme aperto desta manchinha. que foi pousada sobre mim antes mesmo de eu vir ao mundo. Ele então diz a ela que ele muito tem refletido sobre isso, que ele está convencido que a remoção, palavras dele, é perfeitamente viável. Muito bem. Então, a opção é por remover essa manchinha do rosto. Vejam bem a pontuação do discurso que o Ralph Fornes faz. Como é que se resolve esse problema? É removendo a mancha. Não é discutida a mancha. Não é discutida seu propósito, sua natureza. Não é discutida sua presença, seu contraste. Não. É discutido sua remoção. Ela destoa. Ela não cabe nesse lugar. Terminemos com ela. Morte a manchinha. Se houver a mais remota possibilidade, disse Georgiana, que se faça a tentativa, seja qual for o risco. O perigo nada significa para mim, pois a vida, enquanto esta marca odiosa me tornar objeto de seu horror e de repulsa, bem, a vida é um fardo e eu a abandonaria com alegria. Ou você remove essa mãozinha terrível, ou então me tire essa vida miserável. Você possui a ciência para fazer isso. Então agora nós não temos apenas um contra essa manchinha, nós temos pelo menos dois, uma vez que a Georgiana se aliou ao marido. Nisso. Aqui nós estamos diante de um dilema ainda maior, de uma atitude coercitiva, de uma atitude de escravocrata, de uma atitude que não dá a menor margem para o que quer que seja. Aquilo que não for razoável segundo a caminhada terá que ser extirpado, impiedosamente afastado, a golpes de violência. Esses que se dizem os pacifistas, olhem como atuam com uma situação assim. E vejam, não é em vão que ele colocou isso como uma manchinha no rosto. Poderia colocar muitos outros exemplos, alguns temos exemplos aí muito mais apropriados para tratarmos de questões assim, mas ele fez questão de colocar isso. A estética, a aparência. Uma sociedade que surgia para a indústria, para os serviços, com uma força irrefreável. É isso que ele vai colocar. Nobilíssima, queridíssima, terníssima esposa, exclamou Elmer arrebatado. Sinto-me plenamente capaz de tornar essa querida face tão irrepreensível quanto a outra. E então, minha amada, que triunfo será o meu quando eu houver corrigido aquilo que a natureza deixou imperfeito em sua mais bela obra. O Elmer tem um gosto melhor que o da natureza. É mais forte, mais sábio, mais profundo que a natureza. Era como o homem médio se achava em 1843, na opinião do autor. Esse homem que cruzava aquele país gigantesco com todo tipo de comunicação que surgia, com a baseada na eletricidade, que conquistava os espaços, que tomava as terras que nem eram deles, como aconteceu aqui também. Enfim, ele diz então que se sente pronto e capaz de fazer isso. Está decidido então, disse Georgiana, com um sorriso débil. E Elmer, não me poupe, mesmo que eu, ao fim, descubra que essa marquinha de nascença se refugiou lá no meu coração. O marido beijou-lhe ternamente a face direita, não aquela que trazia a impressão da mãozinha carmesim. E no dia seguinte, Elmer comunicou à esposa um plano que concebera. Ele tinha um laboratório dele, de pesquisador, né? Estava lá, pesquisando. Sentado serenamente neste laboratório, o pálido filósofo investigar os segredos das mais elevadas regiões das nuvens, das minas mais profundas, convencera-se das causas que acendiam e mantinham vivos os fogos dos vulcões, e explicar os mistérios das fontes e o modo como brotam. Ora, um filósofo tão sábio se incomodou tanto com a manchinha do rosto da própria esposa. a ponto de transformar uma vida que era boa nesse pequeno inferno que estamos acompanhando. Que estranha sabedoria, não é? Estranha sabedoria deste filósofo. Quando ele a conduziu através da soleira do laboratório, Georgiana estava fria, trêmula. Aimer fitou-lhe o rosto com expressão alegre, procurando tranquilizá-la, mas ficou tão abalado com o brilho intenso da marca de nascença sobre a brancura de sua face que não conseguiu conter um forte estremecimento convulsivo. Ele fazia isso. Tamanho era a ojeriza que ele tinha. O que a moça fez? Desmaiou. Ela também se associava a ele. Ela agora tinha o mesmo pavor que ele tinha dessa manchinha. Com sua força descomunal, os cabelos, a aparência enfumaçada e a indescritível materialidade terrena que parecia incrustar nele, ele dava a impressão de representar a natureza física do homem. Enquanto a figura esguia, o rosto pálido e intelectual de Aimer constitui um símbolo igualmente apropriado do elemento espiritual. São os dilemas que agora começam a se acumular. Antes de prosseguir, eu gostaria de mostrar uma outra dimensão deste mesmo problema. Uma dimensão que ultrapassa esse fator quando há dois envolvidos. Não é preciso dois envolvidos, não. Tudo isso que estamos vendo pode acontecer quando há um único, nós mesmos. Algumas pessoas não precisam mais de interlocutores, não precisam mais de interseções com contextos, com pessoas, com situações, para fazerem isso que estamos acompanhando com elas mesmas. Como é possível? Nós vamos ver agora um pequeno encarte, uma obra de 2012, vem da Escócia essa obra, de Ainsley Henderson. Ainsley Henderson, chamada I Am Tom Moody.
I'm Tom Moody, and
well, what? Well, we can't both tell this.
Absolutely, let me. I'm Tom Moody, and this was the moment I knew for sure I was a deluded fool with no
talent. No, that's not true.
I'm Tom Moody, and I've always loved making music. Even as a little boy, me and my cousin Steve would get together, make recordings of our songs.
Oh, please.
The only thing Steve and me ever recorded is ourselves farting. Other than Mum's affair with the ice cream man, my childhood was entirely unremarkable. I was a dull, talentless child. I thank God that Dad was there to rescue me from the last shambles that me and Steve made of playing life.
With witches of Halloween.
A minor. A minor. That's it. And now to the G. To the G chord. G. G. Oh, for goodness sake, give it to me. We creep up in the night and give you such a fright. We are the witches of Halloween.
Yes, but we were ill-prepared that time.
So?
We've had 32 years of practice since then. We can turn this around.
I don't want to see.
He's the best keyboard player since flipping Stevie Wonder.
Are you joking?
Don't make it big.
No.
What about David Bowie?
What about David Bowie?
We could really rock them this time.
Drums. We never had backing singers. And Steve. Steve doesn't wear leopard skin pants.
A pessoa vai a uma entrevista de emprego. Enquanto aguarda a entrevista, sua alma, seu coração, com esperança, se alegram. Ela pensa, eu tenho boas condições de conseguir esse emprego. Eu estudei muito. Eu tenho boa índole. Eu posso conseguir esse emprego. E então, uma lembrança surge, dizendo a ela, você sempre faz as coisas erradas. Em algum momento você vai fazer tudo errado, vai botar tudo a perder. Você sempre faz isso. Opa! E outro lado, vem a lembrança amorosa de uma pessoa que muito influenciou na vida dela, dizendo errar é assim mesmo. Nós estamos querendo aprender, crescer. É isso. Vá adiante, sim. Você tem condições de trabalhar. Pegue esse emprego, sim. Isso que a pessoa está fazendo com ela mesma é a mesma manchinha que o Elmer está vendo no rosto da esposa. Só que aqui, essa pessoa está vendo a manchinha em seu próprio rosto. Está se horrorizando e dando tanta relevância a essa manchinha no próprio rosto que todo o resto desaparece. Ela tem habilidades suficientes para pegar o emprego, tem conhecimentos. O emprego é algo que tem a ver com ela. Ela precisa do emprego e, no entanto, o que ela faz torna a manchinha tão grande, horrorosa, insuportável, que todo o resto parece desaparecer. E então ela quer se livrar da manchinha primeiro, porque aí ela vai ser feliz, aí ela vai poder trabalhar, aí ela vai poder encontrar pessoas e tudo mais, coisa que agora com a manchinha ela não pode. O que faz com que se dê tamanha relevância a tal manchinha no rosto da alma de uma pessoa? Como vocês acabaram de ver com esse rapaz, o Tom, lá na Escócia. Sabe o que faz isso? Primeiro, uma base categorial, um contexto que, nos seus impasses, nas suas contradições, nos seus paradoxos, convence muitos de falácias como estas. Segundo, certos puritanismos quanto às emoções, quanto aos sentidos, quanto às sensações, quanto à própria existência, que cobram uma métrica tão rígida, que cobram um modo de ser tão industrial, que, para quem é como nós somos, humanos, isso fica muito difícil, muito difícil. Mas o que acontece com aqueles que vão além e dizem, eu vou fazer cursos, eu vou entrar para uma religião, eu vou fazer terapia, eu vou fazer um curso superior e vou remover essa manchinha e aí sim, serei feliz, vou me realizar. O que acontece com esses que prosseguem por esse caminho? É o que o escritor, o Hawthorne, vai nos contar agora. Exatamente isso. Ele vai nos contar o caminho que para a época dele era usual em casos assim, 1843. E nós vamos atualizar para a nossa época. Então vamos ver. Helmer confiava em sua ciência e sentia-se capaz de traçar ao redor dela um círculo mágico dentro do qual nenhuma paz poderia perturbar. Onde estou? A Georgiana tinha desmaiado, não é? Ah, agora eu me lembro. E levou a mão à face para esconder dos olhos do marido a terrível marca. Ela já fazia isso ao natural. Para que ele não olhasse para ela com horror, ela naturalmente já colocava a mão sobre a face. Não tenha medo, minha querida, exclamou ele. Não recue diante de mim. Acredite, Georgiana, chego até mesmo a alegrar-me com essa única imperfeição, pois será agora um êxtase removê-la. O Hawthorne, ele constrói esse rapaz, o Elmer, dentro dos melhores modelos da época dele. Ele é atencioso, ele é amoroso, ele é educado, Ele cuida da esposa, se importa com ela. Não pense que ele bate, que ele é ruim com ela, que ele a destrata, maltrata de forma alguma. E ela o ama profundamente. O autor faz questão de colocar um modelo que para a época era considerado o mais indicado e promissor, exatamente para mostrar dentro deste modelo este problema tão grave. E não para que alguns possam usar a desculpa, ah, mas ele já matou a Sara, já fazia isso, então é natural que ele quisesse uma perfeição, não? Não é assim. Ah, ele gostava muito da esposa, amava muito essa esposa. Ah, muitas páginas adiante, uma conversa entre eles. Ela entra na biblioteca dele, que é imensa, muitos livros. Ela se encanta com os livros que ele tem lá. Mas ela se encanta ainda mais é com o estudo que ela encontra dele, os textos que ele faz, as pesquisas que ele faz. Encanta e começa a compreender melhor o Elmer. Ela vê que ele tem muitas dúvidas, que ele já errou muitas vezes. E quando ele percebe que ela está vendo, ele diz: "Não, não estremeça, meu amor", disse o marido. "Eu não faria mal a você, de jeito nenhum, nem a mim mesmo, produzindo efeitos tão desarmônicos sobre as nossas vidas. Mas eu desejo que considere o quão significante é, em comparação, a habilidade necessária para remover essa pequena mancha." Ele estava falando para ela porque ela pegou os livros de alquimia e ela achou que era um poder demasiado para o ser humano, o que estavam ali, se alcançassem tudo aquilo. E ele disse que sim, que é muito poder e precisa de muita sabedoria para aquilo tudo. Não é? Ele se achando o filósofo sábio para dominar um poder daquele tamanho. Uma das falácias, aliás, do homem daquela época, e se achava suficiente para gerir as invenções que ele estava produzindo. Não é muito parecido, 200 anos depois, com algumas coisas que vivemos? Para dissipar o tédio das horas em que o marido julgava necessário dedicar aos processos de combinação e análise, porque ele mergulhou no trabalho. O intuito dele agora era resolver isso. Então ele vai pesquisar os químicos, o laboratório, o livro descreve tudo que ele faz. Como é que era o laboratório, asfixiante, sempre fervendo substâncias, escuro, não é? A Georgiana passa, então, cada vez mais a folhear os livros e os volumes da biblioteca científica do marido. Porém, dentre todos os livros, o volume mais fascinante era o grande fólio escrito pela própria mão do seu marido, no qual ele registrara cada experiência da carreira científica. Livro, na verdade, isso aqui, essa parte agora é fundamental para ilustrar um dos pontos mais delicados em tudo isso que estamos vendo. O livro era, na verdade, tanto a história quanto o emblema de sua vida ardente, ambiciosa e imaginativa, mas também prática e laboriosa. É o mesmo. Tratava os pormenores físicos como se nada existisse além deles. Os pormenores físicos, como se nada existisse além deles. E ainda assim, espiritualizava-os a todos e redimia-se do materialismo por meio de uma intensa e ansiosa aspiração ao infinito. Ou seja, o homem modelando a matéria, o homem assumindo o ser o grande engenheiro de tudo isso, aquele que vai fazer o que ele bem entender com tudo isso. É uma situação extremamente delicada. Por mais que ele houvesse realizado, ela não podia deixar de perceber que seus êxitos mais esplêndidos eram quase invariavelmente fracassos. Ela teve acesso ao livro onde ele registrava os trabalhos e viu que muitas coisas estavam erradas. Ele colocava, não conseguiu, tentou fazer tal coisa, não chegou a uma solução. Seus diamantes mais brilhantes não passavam de simples seixos, e assim eram considerados por ele próprio, diante das joias inestimáveis que permaneciam ocultas além de seu alcance. Ora, por que alguém com tantos fracassos, literalmente fracassos, é o que ela falou, ia se ocupar de uma pobre, de uma manchinha tão ínfima, tão pequenina, que para muitos era um charme no rosto de sua amada esposa, a ponto de fazer da vida dela um tormento? Não é à toa que ele descreve na obra onde era o laboratório, como é que era o laboratório do Elmer. Porque lá não era apenas o palco do trabalho dele. Era o palco onde ele escondia suas frustrações, seus medos, seus fracassos. E vejam bem, é uma manchinha que lembra muito esse lugar onde não há luz, onde não há nada com que ele vai se incomodar. Tivesse a manchinha lá no laboratório dele, no subsolo, talvez ele não se importasse tanto, não é? Mas a luz do dia se importa. Se essa manchinha fosse em algum lugar que as roupas da Georgiana cobrissem, será que ele ia se importar assim? Essas reflexões afetaram Georgiana tão profundamente que ela pousou o rosto sobre um volume aberto e começou a chorar. Foi assim que o marido a encontrou, chorando. Disse a ela: Georgiana, é perigoso ler os livros. Disse ele, sorrindo, embora seu semblante revelasse inquietação e desagrado. Georgiana, há páginas nesse volume que eu mal consigo percorrer com os olhos, sem perder o domínio de mim mesmo. Tenha cuidado para que não lhe sejam igualmente nocivas. Apressando-se atrás do marido, entrou então pela primeira vez, diretamente no laboratório. A primeira coisa que chamou a atenção foi a fornalha, aquela trabalhadora ardente, febril, com o brilho intenso de seu fogo, que pela quantidade de fuligem acumulada, acima dela parecia arder havia vários séculos. Isso tem paralelo? Isso conversa com esse filmezinho escocês do Tom, que nós acabamos de acompanhar um trecho? De alguma forma, como seria um paralelo que nós poderíamos tecer aqui? Se o Tom, ao invés de colocar, eu preciso então perder minha timidez, eu preciso dominar a oratória, eu preciso ser fluente, eu preciso poder cantar em público, ter os admiradores, se ele, ao invés disso, e os freios que todos que ele tem, você não consegue, você erra sempre, você já tentou quando era criança e perdeu e não conseguiu, vai perder de novo. Se, ao invés de tudo isso, ele descesse ao laboratório. Depois lembrem bem como é que é o roteiro, de passar pela biblioteca. Passando pela biblioteca, ele terá literatura para entender isso. E dizer, mas pare aí. Esse que está me cobrando essas perfeições todas, ele é perfeito, é? Ele pode me cobrar isso? Ele que está me dizendo, você já errou e vai errar de novo. Seja quem for e de onde vem, de qualquer lugar da minha vida, tem autoridade para isso? Alguém sábio faria isto? Então, por que eu estou dando tanta vazão, estou dando tanta veracidade a um discurso como esse? Que só faz me machucar e que não me ajuda. Não que todo discurso que machuca a gente não vai dar razão. Às vezes eles são válidos, sim. Mas esses são. Mas ele não faz isso. Então não entrou no laboratório. Ou será que vai entrar daqui a pouco? Vamos ver depois o que acontece com ele. O fato é que Georgiana entra no laboratório. E o que ela vê no laboratório e na biblioteca mostra para ela outras coisas que ela não via, que ela não percebia. Será que isso mudará toda a história agora? E a Georgiana dirá que não quer mais tirar a mancha, que agora ela compreende tudo diferente? É assim? O Hawthorne mostra que naquela época as coisas já haviam ido longe demais. e que mesmo muitos que descobriam a falácia que estava sendo construída, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, aqui também no Brasil, em vários lugares, nós não mesmo sabendo o que se passava, era uma tarefa muito grande tentar mudar certas coisas. O preço disso, às vezes, era tão alto que algumas pessoas, sabendo, não preferiam manter seus problemas. Vamos ver o que acontece com ela. Primeiro, o Elmer encontra a esposa entrando no laboratório e diz: Por que você veio até aqui? Você não confia no seu marido? Mas ele fala isso agora com um ar muito, muito impetuoso. Pretende lançar sobre os meus trabalhos a maldição dessa sua marca de nascença fatal? Você não agiu bem. Vai embora daqui, mulher intrometida. Vai embora daqui. Ora, mas o que causou tamanha fúria de um homem tão educado, de um homem que se conduziu até aqui, mesmo tratando de coisas terríveis como ele tem feito? Agora, o que houve que ele ficou dessa forma? Não pode entrar no laboratório? Ela não mexeu em nada. Ela simplesmente foi lá e viu o laboratório. Qual é o problema de ver o laboratório? O que há nesse laboratório que, diante da visão do outro, quando esse outro é sua própria esposa, causa a ele tamanha indignação? Ainda mais ela nem entende direito o que são aqueles tubos de ensaios, aquelas coisas fervendo, aquele ambiente horrível, escuro, cheio de mofo, cheio de substância para todo lado. É ali que esse grande cientista promove suas coisas? Não, Elmer, disse Georgiana, com firmeza. Uma firmeza de que era, aliás, abundantemente dotada. Não é você quem tem o direito de se queixar. Você desconfia de sua esposa. Você ocultou de mim a ansiedade com que acompanha o desenvolvimento desta sua experiência. Não pense em mim de maneira tão indigna, meu marido. Conte-me todos os riscos que corremos e não tema que eu recue, pois minha parte neles é muito menor do que a sua. Bem, ele fica meio desconcertado diante disso que ela diz. Não é? Ela quer então o restante agora. Ela já descobriu que ele é inseguro, que ele tem muitos defeitos, que ele fracassou na maior parte dos experimentos dele. Tudo isso ela sabe. Mesmo assim, ela quer a verdade. Ela quer que ele conte o resto a ela. Ela está decidida a que a verdade. Não é isso que ela está procurando. Ela agora tomou para ela que precisa erradicar da vida dela essa mancha no rosto. O papel que no início dessa história toda era do marido, agora é dela. Só que vejam bem, algum de nós consegue ter com relação a ela o mesmo desconforto, para usar um eufemismo, que tivemos com o marido dela quando tudo isso começa e ele acusa da mancha no rosto dela e tudo? Por que com ela estamos agindo provavelmente diferente? Perdoamos, tentamos acolher, mesmo que agora ela esteja, segundo os padrões de época, adotando uma concepção errada e reforçando aquilo que no início ele fazia. Eu me submeto, respondeu ela, calmamente. Eu beberei qualquer porção que você me trouxer. Mas o farei, sabe por quê? Pelo mesmo princípio que me levaria a tomar uma dose de veneno, caso ela me fosse oferecida pela sua mão. Minha nobre esposa, diz Elmer, profundamente comovido, até agora eu desconhecia a altura e a profundidade da sua natureza. Nada mais lhe será ocultado. Sabe então que esta manchinha carmesim, por mais superficial que pareça, cravou-se em seu ser com uma força que eu antes não podia conceber. Já administrei agentes poderosos o bastante para realizar qualquer coisa exceto transformar por inteiro seu organismo físico. Resta apenas uma coisa a experimentar, e se ela fracassar, estaremos perdidos. Por que você hesitou então em me contar isso? Por que, Georgiana? Disse ele em voz baixa. Há um perigo. Perigo? Há apenas um perigo. O perigo, diz Georgiana, é que esse estigma horrível permaneça na minha face. Este é o perigo. Remova-o, remova-o. Seja qual for o preço, ou nós dois enlouqueceremos. Deus sabe que suas palavras são verdadeiras demais, disse Elmer, tristemente. E agora, minha querida, volte para dentro. Depois de pouco tempo, tudo será posto à prova. Vejam a proporção que acontece aqui. A reprodução de um discurso, o alcance que ele tem, como ele se reproduz, como ele se consolida e como ele prossegue. Não é? A luta pelas causas erradas, a luta pelo sintoma é muito natural e razoável que se um de nós recebe um diagnóstico de câncer, o vá se tratar, não é assim que nós fazemos? Nós vamos ao médico e o médico vai nos dizer, é quimioterapia, radioterapia, cirurgia ablativa, ele vai nos dizer, nós vamos fazer, não é assim que nós fazemos? Esse câncer pode ser comparado, por exemplo, a essa manchinha? Isso é uma pergunta, isso não é uma afirmação. Se pode, quando é que ele corresponde a uma manchinha como essa? A manchinha não vai matar a moça, não é? Um câncer mata uma pessoa. Se não for cuidado, se não for trabalhado, pode matar. Então, há um grau de parentesco de comparativo? Se há um grau de comparativo, qual é esse grau de comparativo? Quando isso pode ser comparado? Por exemplo, vai ao médico, faz todos os procedimentos, o câncer é removido, a vida segue, está resolvido o problema. Se ele tem qualquer grau de parentesco com aquela manchinha, significa que está resolvido? Então, assim como remover a manchinha está resolvendo o problema? São perguntas. Elas não têm uma resposta. Para cada um de nós, provavelmente terá suas derivações, mas querer uma resposta para isso, filosoficamente, é indefensável. E o próprio Elmer, como filósofo, tem suas respostas, aliás, prontas, todas elas. Que filósofo é esse? Ah, o som dos passos do marido despertou-a de suas reflexões. Ela foi para o quarto dela, foi descansar. Ele, por fim, se aproxima. Ele traz uma taça de cristal, contendo um líquido incolor com a água, mas luminoso bastante para ser a bebida da imortalidade. Elmer está pálido, mas sua palidez parecia resultar mais de um estado de extrema exaltação. O preparo da porção, diz ele, foi perfeito. A menos que toda a minha ciência tenha me enganado, ela não pode falhar. A esposa começa a conversar com ele. A taça de cristal está ali com o líquido. E ela diz que se não fosse por ele, pelo marido dela, ela talvez preferisse livrar-se desta marca da mortalidade, renunciando à própria vida. Vejam. Em vez de recorrer a qualquer outro meio. A vida não passa de uma triste posse para aqueles que alcançaram precisamente o grau de aperfeiçoamento moral em que me encontro. Uma triste posse, diz ela. Há pouco falamos de câncer. E um trabalho. Quando nós somos demitidos do nosso trabalho, precisamos dele para sobreviver? Não temos mais. Então, renuncio à própria vida por não ter mais meu trabalho, por não poder mais sobreviver com o meu trabalho? Ele seria uma espécie de mancha ou não? Não há comparação possível. E quando um casamento termina? O marido vai embora, a esposa vai embora. Isso mal acabaram de construir a linda casa. Ou quando alguém que amamos morre, um filho. Ou quando há um problema social muito grave, uma convulsão, algo dessa natureza. Isso ainda equivale a uma mancha? Mas uma mancha é tão pequena, não é? Eu posso dimensionar as propriedades dela dessa forma, geograficamente, é assim que a gente mede? Ou pela intensidade? Para responder parte disso, precisamos ir a cada historicidade, a cada estruturação, a cada pessoa e a cada contexto, ou não teremos uma resposta. E às vezes, mesmo indo, nós temos aproximações, não respostas. Ah, então, ela bebeu o líquido. Bebeu todo o líquido e devolveu-lhe a taça. É agradável, disse ela com um sorriso tranquilo. Parece-me água de uma fonte celestial, pois contém não sei que fragrância discreta e de que sabor delicioso. Aplaca minha sede febril que me consumia. Fazia muitos dias. Agora, meu querido, deixe-me dormir. Ele estava muito cansado com tudo isso. Elma sentou-se ao seu lado, observando o semblante com as emoções próprias de um homem para quem todo o valor da existência estava envolvido no processo que agora seria posto à prova. Ou seja, agora, ele fica ali horas. Cada respiração dela, cada trejeito enquanto ela dorme, cada sussurro, cada ronronar, ele acompanha cada detalhe para com a esposa. Ah, então acontece algo surpreendente. Ele observa num dado momento e faz uma constatação impressionante. Pelos céus, ele diz. Quase desapareceu, disse Elmer consigo mesmo, um êxtase que estava. Eu mal consigo distinguir a mancha agora. Sucesso, sucesso. Ela se parece mais tênue rosado agora. O mais leve afluxo de sangue à sua face basta para encobrir a mancha. Ele afastou a cortina da janela e deixou a luz natural do dia entrar no aposento e repousar sobre a face de Georgiana. Mas não era isso exatamente o que ele esperava. O que ele esperava é que, removendo a mancha, agora ele pudesse, então, eles pudessem viver bem em paz. Não é? Como Tom, ao remover seus freios todos, e como muitos que acham, agora que eu tenho um emprego que realmente me valoriza, que me acolhe, que me dá aquilo que eu preciso e tudo, agora sim eu vou resolver as coisas. Agora que eu me preparei, que eu posso ter um filho, uma filha, já tenho minha casa, meu trabalho e tudo, agora sim as coisas vão andar. É assim que a vida responde para nós? É assim que respondeu para alguém? Em algum momento? Ou a vida nos mostra outros caminhos. Muitas vezes, dizendo a mancha, precisa ser considerada de outras formas. Você até pode erradicá-la. Sim, pode. Mas não assim como você está fazendo. Assim como você está fazendo, você não está resolvendo nada. Nem removendo a mancha está. E é o que a Georgiana compreende. Ela acorda, então, e chama o marido. E diz, meu pobre Aimer. Pobre, diz ele. Pobre? Não. Eu sou o mais rico, o mais feliz, o mais favorecido dos homens. Não sou pobre, não. Minha incomparável esposa, conseguimos. Você está perfeita. Meu pobre Aimer, repetiu ela, com uma ternura mais que humana. Você almejou o mais alto. E agiu com nobreza. Não se arrependa de ter movido por um sentimento tão elevado e puro. rejeitado o melhor que a terra poderia oferecer. Elmer, meu querido Elmer, eu estou morrendo. De fato, texto mostra que isso era verdade. Ele voou tão alto, não é? Achando que, ao resolver esse problema, a própria existência estaria resolvida. E não é o que acontece. A esposa morre. Esse texto de Nathaniel Hawthorne, de 1843, era praticamente um pedido para que muitos daquela sociedade que espalhada pelo mundo parassem e refletissem sobre o que estavam fazendo.
Told you this was pointless. Ruined it.
Shut up, please. Just shut up, or I'm gonna.
Oh yeah, you're gonna what?
I'm gonna. Get off me! Get off!
You,
Tom. I didn't know. I. Tom?
What is it, Tom?
I don't want us to sing.
Why?
People will think we're stupid and boring.
Well, I don't think we're stupid and boring. And we don't have to do it for them. We can just do it for us.
We have to sing the Witches of Halloween.
We don't ever have to sing the Witches of Halloween.
Okay.
Ainsley Henderson. Na Escócia, em 2012, nos quase 200 anos depois, nos oferece um outro caminho. Vamos conversar com essa manchinha? Vamos conversar com ela? Vamos dialogar com ela? Vamos ver o que ela tem para nos dizer? O que o meu desemprego? O que o meu desamor? O que os meus problemas? O que as minhas fragilidades? O que as culpabilidades que eu coloco sobre os ombros dos outros está tentando me dizer? Se é comigo, aliás, às vezes nem é comigo. Essa seria uma outra forma. Não é a única forma. Mas já é uma outra maneira de lidar com tais questões. É uma das respostas ao que o Hawthorne pediu lá em 1843. Está aí uma proposta, entre várias. Outra vem de um livro muito bonito, chamado Imperfeitamente Perfeito, de Perry Emerson. O Emerson conta a história de uma menina. Essa menina, ela estava brincando com um livro do irmão dela, mais velho que ela, e as folhas se despegaram. As folhas começaram a se soltar. Ela ficou muito triste, muito preocupada. É o irmão mais velho que ela, que havia emprestado os livros. E ela entra em desespero. As folhas começam a voar pela sala. Quando o irmão chega e olha, ele grita: meu livro, você estragou meu livro preferido. Bom, a menina fica muito chateada, muito triste. O rapaz sai correndo, vai para o quarto e ela começa a chorar. Corre, até a avó dela. E a avó dela diz para a menina Maria o que aconteceu. E ela explica para a avó, que se chama Alice, que o irmão dela, que é mais velho que ela, o Theo, está muito triste, se trancou, nem vai ser mais amigo dela, porque ela destruiu o livro dele, livro predileto dele. E corre para os braços da avó e chora muito nos braços da avó. Bem, a avó pega um pequeno cerâmico que visivelmente nós vemos no livro que foi colado e ela mostra para a menina. Diz, olha, você sabe, essa tigela aqui, ó, eu que tinha dado para sua mãe, sabia? E ela era nova, ela era perfeita. Perfeita, vejam bem a palavra que a avó usa. Um dia sua mãe deixou cair. Ele estava tão chateado quanto o Theo está chateado agora com você. Sabe o que a gente fez? Nós usamos cola nessa tigela aqui. Nós colamos a tigela. Vamos ver o que acontece, não é? Uma vez que essa é mais uma proposta, diferente da proposta escocesa que vimos há pouco. Maria ainda continuava arrasada, diz o texto, muito triste. E ela disse que queria que o irmão continuasse amigo dela, que não ficasse tão triste. E ela está desolada, está sentada a um canto, o gatinho fica sentadinho olhando para ela, e a avó começa a se arrumar, coloca um manto sobre o pescoço, está se preparando para sair. E pega a menina pela mão e diz, Maria, vamos passear nós duas, vamos para a rua. A avó está muito, muito serena. Ela sorri e diz para a menina assim, olha ao seu redor, olha ao seu redor. Que coisas imperfeitamente perfeitas você pode ver. Ora, o que a avó está fazendo? Que proposta é essa que ela está colocando? Ela quer dizer que as manchinhas são naturais das nossas vidas e que às vezes conviver com elas é interessante, que elas entram num campo que se chama imperfeitamente perfeitos, é isso que a vovó está dizendo? A avó para diante de umas rachaduras pelo chão, e sabe o que tem nas rachaduras? Flores, nasceram flores ali. E a Maria para e olha umas florzinhas amarelas lindas que cresceram ali. Não é lindo como a natureza está mantendo esse pavimento quebrado aqui? Indagou a vovó Alice. As flores mais bonitas estão aqui, ó, nas fendas. A menina não está chorando mais. Maria se sentia um pouco melhor. Ainda estava triste, mas se sentiu um pouco melhor. A vovó Alice sorriu com seu rostinho enrugado. Talvez mais uma coisa, algumas pessoas acham aqui que essas rugas são imperfeitas, sabia, Maria? Mas eu não acho que são imperfeitas. Cada uma delas conta uma história de momentos felizes que eu tive, das tristezas da minha vida. Cada cicatriz é como essa cicatriz que você tem no seu joelho. Você se lembra de como ela aconteceu? Enquanto a vovó fala isso, a cena é linda. A menina colhe o rosto da vovó. Não é acolhe, é colhe com as mãozinhas. Ela puxa para dentro do coração dela o rosto da vovó. Ela nem dá bola que o rosto da avó tem ruga. De jeito nenhum. Ela ama essa avó. Então a menina diz para a avó, nós podemos arrumar o livro de Theo, não podemos? Colar. E começa a puxar a avó para voltarem para casa, para que elas possam tentar colar o livro. Já que existe o lugar do imperfeitamente perfeito, então talvez o livro se encaixe nisso. Talvez. E é o que elas fazem, as duas sentam e vão trabalhar, tem tesoura, tem cola, muitas coisas elas ficam trabalhando ali, não é? Fita dourada, elas tentam muitas coisas, toda uma obra de arquitetura com livro que elas fazem. O que acontece quando o irmãozinho dela, mais velho, vê o empenho que a avó fez, que a menina fez, o que ele faz, o amor que ele tem por elas é tão maior do que qualquer dano que um livro que ele adorava, que foi danificado, que ele perdoa. E é uma das últimas cenas, cena final do livro, é ele e a irmãzinha no quarto, os dois sentadinhos, o gatinho perto e eles folheando o livro juntos. Maria concordou, vamos começar tudo do início. E ambos sorriram, o irmão e ela. Imperfeitamente perfeito. Mais uma alternativa para os problemas que vimos. Que esse escritor norte-americano, em 1843, com certa apreensão, tentou avisar.